Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno. Caros Leões, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um episódio de Sporting Vida, oitavo. 2 meses aqui com vocês, a acompanharem-nos. Muito obrigado por o fazerem. Hoje, de regresso, Beto Acosta, o nosso matador, parteu, como é óbvio, e um grande convidado, o nosso amigo Delgado, que nos vai trazer muitas histórias. Não sei se aqui o companheiro Beto Acosta e o companheiro Perteu querem dizer alguma coisa antes de passar ao convidado.
Posso começar eu a dizer que é um prazer estar de volta, já tinha muitas saudades vossas, tinha muitas saudades aqui do podcast e que as férias foram boas para quem estiver interessado em saber.
Perteu.
Não, eu só queria agradecer ao nosso convidado, ao António, por ter vindo. É um grande sportingista, é um sportingista do Norte. Para mim são os melhores, dos melhores, e pronto, força. Vamos, Manel, queres começar com a pergunta?
Delgado, então a primeira pergunta que te fazíamos é assim, a nossa pergunta mais clássica, que é como é que começou o teu amor ao Sporting e qual é que é assim a tua primeira memória, a tua primeira história de amor ao Sporting?
Bem, antes de mais eu queria vos agradecer pelo convite e acima de tudo parabenizar-vos pelo vosso projeto que está muito bom e que efetivamente fala de coisas que mais nenhum podcast do Sporting fala e que acho que é essencial para as novas gerações começarem a perceber um pouco do que é o Sportingismo e do que é o ser Sporting. Bah, a minha primeira história de amor ao Sporting, acho que é como quase todos nós, em puto. Tenho muita família do Sporting, muita mesmo, e ir pela mão do meu avô, do meu tio ao Estádio José Alvalade, ainda o antigo, foram-me transmitindo valores e a cultura Sporting, que é aquilo que eu acho que nos distingue dos demais clubes. E foi um bocado por aí, pá, tenho também alguma família de outros clubes que me tentam influenciar, alguns de vocês já conhecem esta história, que é a história de eu ter ido ao Estádio das Antas quando estava a tentar ser influenciado por um elemento da minha família próximo para ser do Porto, mas a coisa acabou por correr mal, que ele levou-me um Porto Sporting e acabamos por ganhar 2-1, gol do Pedro Barbosa e do Beto, e a partir daí, então, nunca mais pensei em ser de outro clube. Ah, e depois é um bocado uma transmissão geracional daquilo que foi passando, e eu tive a sorte, vá, a minha infância, se calhar ao contrário da vossa, que vocês são de uma geração anterior à minha, foi fácil porque eu durante os meus anos de primária ciclo fui 2 vezes campeão, ou seja, aquilo estava a correr bem, e quando não fomos campeões foi Boa Vista, ou seja, para Porto e Benfica, não estava muito famoso, né? Ali aqueles 3 anos, andaram ali o Porto a tentar sarar as feridas do Penta, que tinha acabado de ser Penta e não sabia muito bem como gerir o pós-Penta, e o Sporting ganha 99-2000, e entrou Boa Vista ali a meio, e depois nós limpamos 2001-2002, como toda a gente sabe, não é? Os 42 golos de Jardel. Por isso a minha infância foi fácil nesse aspecto, porque acabei por festejar. Pá, depois uma pessoa acaba por entrar neste meio e nunca mais para e começa a querer mais e mais e entra na idade de já não querer ir com a família e começa a pertencer a grupos, começa a pertencer a claques e foi um bocado por aí. E isto tudo foi cimentando o meu sportinguismo ao longo dos tempos. Acabei por entrar no Directivo com 17 anos, já lá vão alguns anos, no Directivo Norte. Acabei por entrar no Directivo muito circunstancialmente, porque pá, eu sou do Sporting, respeito todas as claques e acho que todas as claques tinham a entender, e a minha entrada no Directivo é muito por conveniência, digamos. Eu precisava de um grupo, como não tinha carta, tinha 17 anos, precisava de um grupo que fosse frequentemente ao futebol e que tivesse a capacidade para me arranjar bilhete e dar boleia. E então é aí que eu entro no Directivo, bem cedo, com 17 aninhos, e começo a percorrer Portugal, Norte a Sul, estrangeiro, pá, pelo Sporting e cimentando ainda mais o meu sportinguismo.
Então,
diz, Manuel. Eu não ia perguntar aqui ao Delgado, como ele é uma dos meus amigos com mais internacionalizações, com mais aways no estrangeiro, e esta semana vamos ter o nosso primeiro away de Champions. Qual é que é assim a história mais mítica e o jogo mais mítico que ele tem dos seus aways no estrangeiro?
Opa, eu já fiz muitos aways, já me ocorreram coisas surreais em aways. A ida para Bilbao nas meias finais da Taça UEFA, já era Liga Europa, já era Liga Europa. A ida para Bilbao nas meias finais foi muito boa, apesar de termos tido um grande percalço à chegada do País Vasco, que fomos parados pela polícia e quase que perdíamos o jogo. Mas pá, as histórias dos aways acabam por ser sempre boas. Se tiveres um bom grupo, se viaja, pá, o away de Manchester foi épico, por todas as razões que vocês sabem, porque dois de vocês estiveram lá e foi épico por derivadas razões. A de Bilbao foi muito boa, porque estávamos a chegar à área de serviço, e de repente está tipo um autocarro diretivo, e nós nem sequer tínhamos nada a ver com o assunto. Pá, acho que a malta começa a sair com cassetes, discos, telemóveis e mais do que vocês possam imaginar da área de serviço, e acaba por levar toda a gente por tabela. Ficamos ali retidos na área de serviço um tempão do caralho. Acabamos por perder o jogo. Foi mais uma derrota, não é? No estrangeiro, que eu tenho poucas. Não, há várias. Olha, uma história épica. Vocês sabem que eu sou amigo do Sabimi, do homossexual, há imensos anos. E eu não conhecia o homossexual sem ser pelas redes sociais. Pá, eu não conhecia, tipo, a gente falava imenso, tipo, éramos amigos, falávamos de Sporting, e um gajo não se conhecia. E pá, eu conheci o gajo num away ao estrangeiro. Tipo, por isso, só para vocês verem a dimensão que isto acaba por ter em mim, o ir ver o Sporting ao estrangeiro. Acho que é o melhor momento do ano, acho que é muito bom, e cimenta o Sportingismo entre todos, e a amizade, e aquilo que para mim deve ser o Sporting. E essa história é épica, pá, porque eu conheço o gajo do i5, só para vocês terem uma noção, eu conheço o gajo do i5, e acabei por conhecê-lo num away ao estrangeiro. Ou seja, o Sporting também é isto, é convivência e amizade e companheirismo. E acho que essa, sinceramente, é a minha história assim mais engraçada, porque efetivamente somos grandes amigos, já somos amigos há mais de 10 anos, e acabamos por nos conhecer num away ao estrangeiro. Curiosamente foi em Turim, que também conheci o Peiro Teu sem saber que era o Peiro Teu.
Isso é uma história para outro dia.
Mas, olha, então, eu não me lembro por acaso dessa.
Epá, foi, não me acho que foi nesse circo. Sim, mas eu também não. Mas acho que foi
na circunstância. Isso deve ser mais grave, ok, tá bom.
Exatamente. Foi na circunstância de uma noite atribulada em Milão.
Exatamente.
E pronto, mas olha, ia te perguntar: já disseste que, pronto, que o teu registro em hoje não é muito bom desportivamente, ou seja, não há nenhuma vitória, não é?
É, não há uma.
No estrangeiro.
Não há nenhuma vitória, mas tem que interromper. Tem uma das derrotas mais saborosas da história do Sporting.
Era aí que eu queria...
Quem era a mim ter ido a essa derrota em vez de ter ido à Astana, foda-se. Era um jogo em pavilhão.
É épico. Essa sim é épica. Sem dúvida.
Era essa que eu... Era aí que eu queria ir. Mas olha, que eu posso... Queria perguntar com...
O empate no Arsenal, até uma certa altura, acho que... Pelo ambiente que foi, pela atmosfera que se criou, por a invasão a Londres que foi, que espero que se repita agora este ano no Tottenham, pá, foi muito saboroso, meu. Foi muito saboroso. Bom, por toda a envolvência do jogo em si, por tudo o que estava a passar naquela altura, pá, e nunca nenhum clube português tinha sequer lá empatado, pá, foi... E depois pela envolvência toda à volta do jogo, tipo, as pessoas...
Pela ilusão da batalha...
Não, isso também, não vamos entrar por aí, mas acho que foi um bocado muito pela quantidade de pessoas que lá estava, a quantidade de sportinguistas que lá estava. Acho que vocês estavam todos lá, não?
Eu estava.
Não sei se tu estavas, Manel.
Foi o meu primeiro away no estrangeiro.
A envolvência, não sei se vocês ficaram com a mesma impressão, a envolvência do away e o próprio away de Madrid em 2016, depois de uma época em que quase perfeita, perdemos o campeonato, como toda a gente sabe que perdemos. Fazer uma exibição daquelas em Madrid e depois não sair de lá com um pontinho, com aquela atmosfera toda, vamos ser realistas. Só deu Sporting os 90 minutos, dentro e fora de campo. Os gajos, nos últimos 3 minutos, meteram lá duas batatas, nem sabem como, mas pronto. Foi o Ronaldo, né? O Ronaldo marcou de livre e já não marcava um livre há pai.
Morata.
Há 47 anos.
De cabeça, é. Posso ser sincero, Madrid, talvez por eu ser mais crescido, talvez, não sei, mas Madrid e Londres foram away que me marcaram muito. Madrid foi um away fixe porque fiz familiar, ou seja, fui com o meu tio, eram os anos do meu primo, acabei por também viver mais um bocado do lado familiar. O meu tio já estava emigrado em Moçambique, já não vinha à bola há muito tempo, tinha perdido um bocado a esperança já, depois daquele ano do Jesus, relançou um bocado e voltou a viver as coisas um bocado mais efusivamente como antigamente. E acho que essa away de Madrid foi muito bom, pá. E o Sporting voltou a ser visto de outra forma na Europa, pá. Já não andávamos na Liga dos Campeões há algum tempo. Quer dizer, tínhamos andado no ano anterior, mas não era uma coisa tipo frequente. Andávamos um ano e depois íamos cinco sem ir. Pá, e acho que esse ano, porque se formos ver os últimos anos, foi o início de um Sporting que começa a ter mais dimensão europeia, sem dúvida. Que vai à casa do Real e faz a exibição que faz, depois recebe o Real Madrid e faz a exibição que faz, perde com o Tottenham, mas também dois jogos muito, muito renhidos, depois acabou mal, não é? Em Varsóvia, mas pronto. Mas acho que
O Tottenham.
Não, acabou mal em Varsóvia, Colégio.
Não, isso acabou parecendo mal, mas não foi o Tottenham.
Não, não, não.
Não, não.
Os Juventus.
Foi
Eu
Dortmund,
percebi.
foi Real Madrid,
Não, eu
Dortmund.
percebi. Eu acho,
Não,
ou enganaste ou eu percebi mal. Tranquilo, tranquilo.
é a Madrid
Percebeste mal.
Dortmund. É a Madrid Dortmund de Legia. Mas
Exatamente.
acabou por ganhar outra dimensão e outra estaleca que nos faltava, sinceramente, nesse ano.
E esses dois aways, Londres e Madrid, pronto, que foram fora de Portugal, para mim foram as duas melhores curvas que eu vi no estádio, do Sporting a jogar fora, e depois acrescentaria a terceira, provavelmente a melhor curva de sempre da away do Sporting foi num 4-3 para a Taça de Portugal na Luz, não sei se
Quando
te
2000,
lembras.
não é? Quer dizer que
Sim,
é
já.
uma brutalidade.
Foi o que
7.500.
Leonardo
Brutalidade de gente.
Jardim, né? Leonardo Jardim. Perdemos
Pá,
4-0.
ninguém sabe muito bem os números. Eu fui a esse jogo. Ninguém sabe muito bem os números, mas há fotos desse
Ah, era
contexto.
10%. Na altura tinham estado 10%. Aquilo leva 65 mil a ter sido à volta de 6.500.
Não, mas aquilo era tudo nosso naquele jogo, basicamente.
Foi
Por
uma
isso.
brutalidade. Esse jogo foi uma brutalidade. E eu
Não.
fiquei.
Foi,
Isto foi o
foi.
último ano. Pronto, eu agora vocês sabem, vou um bocado mais na desportiva, à Luz. Mas eu nesse ano foi a única vez que eu fiquei, acho que foi a única ou uma das únicas vezes que eu fiquei na Luz no piso zero. Porque
É igual.
o
Exato.
piso era dividido na altura, porque éramos imensos, e aquilo dividiu-se piso zero e piso três. E eu acabei por ficar, aquilo basicamente, quem estava mais na parte da frente do cortejo ficava no piso zero, quem estava mais na parte de trás ficava no piso três. E eu acabei por
Exatamente.
ficar. Dizer, pá, uma frangada de Patrício, o que querem que eu vos diga? Tínhamos
Mas
tudo,
imagina, na época.
tínhamos tudo para ter ganho esse jogo e para ser um
Mas eu
Arraial
também
inventado.
acho que se ele não dá esse frango, ele dava penalti nesse lance, por isso. Não sei se
Sim,
fizesse a
mas
grande coisa.
tínhamos, depois de estar a perder 3-1 da forma que foi, acho que estava 3-0 na primeira, não, estava 3-1 na primeira,
3-1, 3-1, 3-1, 3-1. Vamos
ao
buscar o 3
intervalo estava
igual.
3-1, Maurício faz o 3-2,
Slimani, no último minuto, 3 igual.
Limani 3 igual, pá, mas isto foi, tem uma história bonita desse jogo, por acaso. Eu fiquei separado dos meus amigos, não é? Porque por causa do que eu estava dizendo, ele perdido no cortejo, aquilo já se sabe que é sempre uma confusão do cacete para nos encontrarmos. Fiquei separado dos meus amigos, pá, vi o jogo ao lado de um velhote que não conhecia de lado nenhum, E pá, o Maurício acho que nunca tinha marcado nenhum golo, a nossa dupla de central. Nem sei se foi o Maurício Navissar nesse jogo, mas eu acho que o Maurício nunca tinha marcado um golo pelo Sporting, acho que foi o primeiro, ou se não foi o primeiro, foi o segundo. E eu virei para esse velhote no canto e disse: vai ser 3-2 golo do Maurício. Pá, 3-2 golo do Maurício. O velhote abraça-se a mim e diz: tu avisaste. Pá, foi uma história engraçada nesse jogo, que eu tive. Pá, mas foi sem dúvida uma das maiores curvas que eu vi em
Sim.
termos de spot.
E então
Sim.
agora indo ao melhor away, que também foi derrota, né? Porque o empate foi que é só o Arsenal, o O único empate foi o Arsenal.
Villarreal empate também.
Agora com o City, não é? Mas também não mudou de nada.
Agora com o City.
Delgado, só para dizer, foi Maurício e Rojo, depois que foi
Rojo,
o Wolverman e o William também, o Wilson e Eduardo, o Wolverman, enfim, também estava aqui.
Mas em que jogo?
Nesse jogo que estavas
Nesse
a falar,
Ah,
era
não.
Ivan Pires na direita, Maurício, Rojo e Jefferson na esquerda.
Só para vocês verem, nós fomos à luz da luta com Wilson, Eduardo e Diakabé.
Jesus, Ivan
Mas,
Pires.
pronto,
Saudades.
fala-me lá um bocadinho desse away de Manchester. Não este último, mas o away do 3 a 2, em que nos qualificamos contra a equipa dos milhões, que nesse ano ganhou o título da Premier League.
Acho que é épico, né? É uma cena indescritível, porque nunca estás à espera, pá, as coisas tipo acabam por acontecer assim. E como é óbvio, vocês viram como é que eles são, quem foi lá, o Beto foi lá e o Manel foi lá, vocês viram como é que eles são ultra arrogantes e começou um bocado nessa senda desse ano, deles terem a super equipa, pá. Eles jamais na cabeça deles pensavam que iam ser eliminados pelo Sporting, não, pá, não. Não dava, para eles, tipo, para eles era um jogo de favas contadas, né? Pá, e ganhar esse jogo, não é ganhar esse jogo, mas eliminá-los é tipo uma sensação indescritível, pá, porque é provavelmente dos maiores marcos do Sporting a nível internacional dos últimos anos, eliminar o Manchester City, talvez. Não, pá, como é óbvio, nós não achamos durante a Taça das Taças que eliminamos o United, né? Mas eliminar o Manchester City acho que é provavelmente um dos maiores feitos e é indescritível. É um momento único, não é ganhar, mas passar uma eliminatória e pá. A verdade é que nós estávamos completamente fora do campeonato. O Porto tinha acabado de levar 6-0 em duas mãos contra eles, acho que foi 4-0. 4-0 em casa, 2-0 fora, ou ao contrário, já não me lembro. Nós estávamos fora de todas as competições já. Só estávamos na Taça de Portugal, que acabamos por perder a final com a Académica. E estávamos na Liga Europa, pá. E quando tu eliminas o Manchester City, tu pensas tipo, o que vem a seguir é para tombar também. Na tua cabeça, eliminas o Manchester City, pá, não aconteceu este ano, não é? Mas se nós eliminássemos o Manchester City nos oitavos de final da Champions, o que ia estar na nossa cabeça é, pá, acabamos de eliminar o City, o que vier a seguir é para tombar também. Tipo, era um
E
bocado esse pensamento.
era o início do Sapinto, não é? Aquele capitão com garra que vinha
Mas
com
sabes uma
essa
coisa?
imagem.
Eu adorei Sapinto enquanto jogador. Máxima sinceridade. Nunca tive grandes esperanças nele enquanto treinador. Porque ele já chegou, já quando chegou a diretor desportivo, acabou por ter problemas com o Edson, né? E parecia um gajo um bocado instável para ser treinador. Eu acho. Sempre me pareceu. E acho que. Pá, e uma das grandes qualidades que o Amorim tem é a estabilidade emocional e a capacidade de dar a volta a situações adversas. E o Sapinto nunca me pareceu um gajo assim. Pá, é intempestivo, é um gajo intempestivo, é um gajo se calhar um bocado mais como eu. Ele é ultra intempestivo e isso tem o seu lado bom. E nesse ano teve o seu lado bom, pá, de alavancar uma equipa, que a verdade é uma. Pá, tinha dois ou três jogadores de qualidade e o resto era todos jogadores banalíssimos, pá, que não tinham qualidade para ser jogadores do Sporting
Não sei.
e levá-la às meias finais de uma Liga Europa, pá, e que podia ter perfeitamente caído para nós. Fomos eliminados pelo Bilbao, mas o Bilbao, a verdade é que o Bilbao tinha uma super equipa, tinha o Javi Martínez em grande momento de forma, tinha o Lorente, jogadores que chegaram ao top, André Herrera, Lorente, todos jogadores que depois acabaram por
O
fazer carreira.
central que foi para o Bayern, como é que o gajo
Isso,
chamava?
o Javi Martínez, era o Javi Martínez.
Estava
Javi
Martins.
Martínez. O Sousa
Estava
Éder,
Martins.
não é hoje em dia, é muito superior. Tinham uma.
Munhain.
Sim, tinham o treinador que era o Bielsa, que era o
Ia.
primeiro ano dele, que era o primeiro ano dele, ou seja, as coisas estavam a funcionar, porque dizem que aos jogadores e os diretores esportivos dizem que o Bielsa tem um prazo de 2 anos e meio, e que passados 2 anos e meio fica fora de prazo e vai sempre corrido. Pá. A verdade ou não é que as coisas começam sempre a correr bem com ele nos primeiros anos. Primeiro ano e meio começa tudo a correr bem. Pá, a partir do segundo, normalmente as coisas começam a descambar e os jogadores fartam-se dele. Eu acho que o Jorge Jesus também é um bocado assim.
Um
Mas
bocado,
sim, pá,
é. Aceito.
foi épico e foi uma caminhada épica. Tive para ir ao Metalist, pá, não fui porque estava caríssimo. Tive para ir ao Metalist, não fui porque estava caríssimo e porque eu não tinha o passaporte.
Por acaso, e agora há uma coisa que já não vai acontecer nos próximos tempos, não é?
Ah, não, agora vejo na Polónia. Quer dizer, vamos ver, né? Eles começaram a liga interna na Ucrânia, à porta fechada, mas estão a jogar todos em Kiev, basicamente. Pá, esperar que isto se resolva rapidamente. Pá, dizem que Kiev é uma cidade fantástica. Dizem que Kiev é uma cidade fantástica. Nunca fiz um away assim, leste. Era uma das cenas que, de Rússia, Astana, Azerbaijão, era uma das cenas que eu adorava fazer e nunca fiz. Por acaso, vai ficar.
Quanto mais longe, melhor. Até podia ser no Malawi.
Turquia.
Pá, vai ficar. Pá, podíamos jogar um away na China ou sei lá, não sei.
Dizemos que podíamos ter feito o ano passado. É quando ganhámos a Champions, vamos ao Mundial de Clubes, onde for.
Aí, mas isso é uma maravilha.
Não, mas o Salgado não pode ir ao Mundial de Clubes, porque senão perdemos.
Pá, eu não posso ir.
Não, porque é terreno neutro, não é um jogo fora, é terreno neutro. Pode ser que dê.
Se for à final da Champions, esqueçam. Não vamos ter hipótese, vamos perder.
Epá, e morremos todos.
Temos que quebrar essa maldição para o Forte, que é mesmo amigável.
Ah, e há outra história desse ano. Eu já tinha a viagem marcada para o Bucareste. Mal eliminamos o Metalista, eu marquei a viagem para o Bucareste, para a final.
Epá, e é muito mal perdido aquela meia-final, que irritante.
E o mal eliminado, porque o Bilbao, a verdade, eu sei que eles eliminaram o United, e não é? Já era um United, já não era aquele United dos anos do Cristiano, mas ainda era um United decente, atenção.
E eles acabaram voltar até ao fim, acho eu. Foi o ano do Agüero, ou não?
Sim, foi o ano do Agüero. E eles eliminaram o United, mas eu mesmo eles eliminando o United, pá, eles começaram a ganhar em Alvalade, 1-0. Depois nós viramos, foi igual o Insu e do Capel.
Aquela cabeçada do Insu.
Ainda festejo.
E entretanto levámos uma bola no posto. Até dizem que era, podia ser o canto do cisne, quando os gajos estavam por cima, metem uma bola no posto e marcamos logo a seguir.
Não, mas nós podemos ter matado a eliminatória. O Carrilho completamente sozinho falhou 3-1. Nós podemos ter matado a eliminatória, o Carrilho.
Matado, calma, mas sim. Sim.
3-1 é diferente de 2-1, até porque depois claro, marcas...
Claro. Os gols fora contavam na altura. Epá, mas é ridículo, é que lá fazemos um igual à beira do intervalo e ainda comemos um antes do intervalo. Isso aqui é absurdo.
Ah, e sabes uma coisa que eu achei... Olha, esse away tem duas coisas que eu achei que não foi assim como as pessoas dizem. Para quem estava lá, e isto houve muito naquela altura, os Leões de Lisboa, os Leões do País Basco, os Leões de Bilbao, pá, e a amizade e tudo, pá, eles estavam na boa connosco e no fim até cantaram Sporting porque ganharam.
Claro.
Eu sinto que se o desfecho tem sido diferente, o ambiente ia ser pesado para o nosso lado. Eu senti muito isso durante o away. Senti que tipo, as coisas estavam na boa ali, tipo, estava tudo ok, estava tudo em convivência. Pá, mas se acontecesse a eventualidade do Sporting eliminar os gajos lá, que as coisas podiam dar para o torto. Sim. Pá, era um bocado aquela guerra fria, né? Tipo, somos amigos dos gajos, mas se eles não nos fizerem mal, se eles vierem cá matar, pá, isto vai dar para o torto. Mas não, pá, foi naquele ano em que morreu um adepto deles, o Inigo, e a malta da Juve, acho eu, que fez uma faixa.
Sim, um cartaz,
exatamente. Acho que foi torcida ou diretivo, porque era daquele lado.
Acho que foi o Dux ou a Juve, já não me lembro. Fizeram a faixa, pá, foi um ambiente de amizade porreiro, mas eu sinto lá está, que foi um ambiente de amizade porque não ganhamos. Se tivéssemos ganho, talvez desse para o torto. Acredito nisso.
Por acaso, uma coisa que eu acho que está um bocado relacionado com isso, que se tivéssemos ganho lá em Bilbao, se calhar eles não eram tão amigos. É uma coisa que também acontece em Portugal. Eu lembro perfeitamente que quando era mais novo, pá, aí nos anos 2010, quando o Porto estava a limpar com o Vilas Boas, ou nessa altura mais ou menos, cheguei a ir ao Dragão com o meu pai vestido de Sporting, tudo da cabeça aos pés, pá, e era tudo muito amigável, era tudo, olha, está aqui um gajo do Celtic, tipo, a mandar bocas, mas com piada, tudo dentro do fair play. E passado 5 ou 6 anos, quando vou lá no 3-1, não nos matam porque não calhou. E pronto, pá, é uma cena também que mostra que o Sporting está diferente e que ser maltratado nos estádios às vezes até sabe bem, porque um gajo ir para lá com um clube pequeno e simpático é uma coisa desagradável. Não sei se sente
Mas
isso também.
sim, e sabes que o Amorim, os meus amigos do Porto não têm assim, pá, porque isto é outra coisa. Tu morando no Norte, refugias-te nos teus amigos e quase todos eles depois acabam por ser do Sporting, se queres falar de futebol. Pá, mas os meus amigos do Porto, pá, já começam, antigamente não se levavam comigo a falar de bola, esquece, não. Para eles éramos mesmo uma cena insignificante, né? E pá, e agora já começam a olhar para nós com outro respeito, também mérito, mérito. Pá, eu digo muitas vezes, tipo, temos que dar mérito a quem tem. O Amorim tem um mérito tremendo nisto, o Varandas tem um mérito de ter ido buscar, e de ter ajudado a que as coisas atingissem este patamar, não é? Duas épocas ao mais alto nível, a lutar pelo título até ao fim. Pá, o Bruno Carvalho tem algum mérito quando chega. Depois perde-se completamente, mas quando chega tem o seu mérito, não é? Não, temos que ser realistas. O ano com o Jardim é um ano de
Pois
miragem.
era isso que eu ia dizer. Teve o treinador certo na altura certa, né? O Jardim foi mesmo o treinador perfeito para depois de uma época de sétimo. Pai, mesmo o Marco Silva, pronto, teve os seus problemas, mas acho que foi era um treinador que estava no patamar em que estávamos na altura, né?
Sim, mas acho que eu faço uma análise muito fria. Desde que eu nasci, eu faço uma análise muito fria àquilo que foram os momentos fulcrais da história do Campeonato de Portugal, pá, e do que o Sporting podia ter mudado nisso. E há uma coisa que nós falhamos redondamente, que é 2005. O campeonato que mais me custa perder olhando a frio agora é o 2005. Eu vou-te explicar porquê. Porque tinhas de acabar de ganhar dois campeonatos muito próximos, que foi 2000 e 2002. 3 anos depois, estás a um empate na Luz de só precisares para ganhar ao Nacional para seres campeão, ok? Se o Benfica te ganha, eles estão a um empate de serem campeões nacionais no Bessa. E tu vais à Luz, pá, acontece o que acontece, que com o Lietzen no jogo anterior, que fica fora do jogo, acho que eu já não me lembro se foi vermelho ou segundo amarelo, ou não sei se foi vermelho ou quinto amarelo, é isso, não tenho a certeza. E esse campeonato de 2005 fica-me encravado, porquê? Porque o Benfica está num período em que não ganha ninguém.
Seca,
E
está há 10 anos
segue.
sem ganhar um campeonato.
Acho que está desde 94 sem ganhar nada. Tinha
Exato.
ganho uma taça no ano anterior com o Camacho contra o Mourinho, uma taça de Portugal, mas tipo, estava sem ganhar nada. Tinham acabado de fazer uma transição foi o Valdir Azevedo, depois entrou o Vilarinho e aí entrou o Vieira. E o Vieira já estava há 2 ou 3 anos sem títulos, ok? Já estava tipo ali, ganhou uma tacinha Portugal. O Benfica não fazia gracinha nenhuma e não ganhava a ninguém. Ganhar esse campeonato com o Trapattoni permitiu ao Vieira ficar mais um mandato. Ou seja, eu acho que aí o Sporting falha redondamente, tipo, uma hipótese de dar tipo uma facada final ao Benfica. Pá, uma hipótese de dar uma facada e pôr o Benfica ao nosso patamar naquela altura dos 18 anos de seca. Pá, e aí nós falhamos redondamente e é culpa nossa. Porque fomos à Luz jogar tudo bem naquela altura sem o nosso melhor jogador, mas tínhamos ter tido outra atitude, pá, e depois o golo aos 84, 85 minutos, que é um frango do Ricardo. Para mim é frango. Há malta que diz que é falta, mas para mim é frango. Pá, acho que estou mais nessa do ser frango. E acho que nós aí falhamos redondamente, porque se os gajos perdem connosco esse jogo ou empatam connosco esse jogo e nós vamos a precisar. Depois acabamos por perder com o Nacional, foi um descalabro, acabamos por perder em casa, a última jornada. Agora acho que jamais perderíamos esse jogo se precisássemos dele para ser campeões e fôssemos jogar em casa, pá, em Alvalade. E este estádio está um bocadinho amaldiçoado nesse sentido, mas jamais perderíamos esse jogo. Acho que íamos acabar por ganhar 5 campeões nacionais. Pá, e o Depois
Benfica
vem a
ia.
final da Taça UEFA, não é? Não
É,
esquecer.
e depois
Com essa
ainda perdemos
motivação.
a UEFA, sim. Pá, e depois o Benfica ia acabar por ficar mais um ano sem títulos e provavelmente a ter uma ruptura com a direção que estava na altura, que era o Vieira. Tinha acabado de chegar, estava um mandato. O Vilarinho entra em 2013, ele mete-se logo com o Vilarinho, pá. E ali as coisas iam tremer muito mais, iam passar por um período de instabilidade, pá, como o Sporting passou, não é? Nós tivemos aquela estabilidade, digamos, depois desse campeonato que o Benfica ganhou, mas a estabilidade era ficar em segundo lugar e ganhar 2 taças de Portugal. Foi essa a estabilidade, pá, porque fomos à Champions, sim,
Fomos aos oitavos pela primeira vez da história, desde que a Liga dos Campeões tem este formato, porque já fomos aos quartos de final há uns anos atrás com o Real Sociedade, mas fomos aos oitavos nesse ano do Paulo Bento, foi um desastre, né? Toda a gente sabe o que é que aconteceu. Pá, fomos competitivos, mas foi sempre ali pelo segundo lugar. Pá, e só houve, a verdade é que nesses anos houve dois anos em que pensamos que poderíamos mesmo ser campeões. Um deles foi quando jogamos com o Porto em casa e perdemos com o golo do Jorginho 0-1, e depois eles ficaram 10 ou 11 anos sem ganhar em Alvalade. E aí também foi uma viragem, podemos ter ganho outro título, mas acabamos por perder o jogo em casa. Pá. Mas era um Sporting.
Aquele campeonato que perdemos por um ponto.
Pá. Mas esse campeonato de um ponto, eu sinto que esse campeonato de um ponto é tipo um campeonato em que. Foi tipo aquele campeonato 15-16, em que as duas equipas ganham e nenhuma vai perder pontos, porque depois o Porto acaba por perder pontos estúpidos porque lá uma vantagem de 7 pontos, acho eu. O Porto perde um jogo, acho que é com o Estrela da Amadora em casa, um gol do Anselmo, era um avançado, pá, banalíssimo, para o Nacional. E o Porto perde um jogo com o Estrela da Amadora, estava a 4 pontos à frente e ainda ficou com aquela margem de 1 ponto. Mas isso depois, o Porto tinha jogos, tinha um calendário acessível para passar em todos. Nós até tínhamos mais uns jogos mais difíceis com o Porto, porque íamos jogar com o Belém, e o Belém na altura fez quarto lugar e foi à final da taça com o Jorge Jesus. E íamos jogar com a Académica fora, que na altura também era um jogo complicado. Pá, tínhamos ali uma série de jogos complicados e o Porto, à partida, era tudo para aviar. E a malta acreditou ainda acreditou quando o Aves marcou, mas já sabia para o quê, né? Já sabia
Éramos,
para o quê.
ao intervalo, éramos campeões.
Sim.
Lembro
Mas ali
perfeitamente.
já sabia para o
E
quê.
em 15-16 também tivemos ali uns minutos, tipo, que nós marcámos muito cedo em Braga e o Benfica ainda
Ah,
teve
sim.
a fazer, não é?
Sim, mas se não
Mas
ser passado 3 minutos.
Esse ano do Jorginho, ninguém diz que tu podes ser campeão, porque a história é esta. Acho que tu estás 2 pontos atrás do Porto. E recebes o Porto a faltar 6 jornadas para o fim, acho eu. 6 ou 7, já não me lembro, era uma coisa assim. E tu estás a 2 pontos atrás do Porto. E se tu ganhas, passas para a frente. Ou seja, a tua hipótese, ainda por cima em Alvalade, não é? Ou seja, a tua hipótese de Real passar para a frente, a faltar poucas jornadas do campeonato, é muito superior àquele que estás desde esperar que o Porto deslize aqui ou ali. E eles raramente deslizam nisso. Eles são muito fortes nisso. Pá, e foi o que aconteceu ano passado, não é? Estávamos todos à espera do deslize e o deslize não vinha. E o deslize veio. Quando é que veio o deslize? Empatamos na Madeira, eles
Já era
empatam.
preciso.
E depois veio quando já não era preciso, perdemos com o Benfica, eles perdem com o Braga. O deslize vem sempre ao nosso. Pá, e por isso acho que ali, esse ano perdemos com o Porto Jorginho, eu não lembro se foi 2005, 2006 ou 2006, 2007. Não, tenho a certeza. Tínhamos hipóteses mais palpáveis, digamos, de ser campeões, propriamente esse ano de um ponto. Porque quando um ponto, lá está, não tens confronto direto, tens de estar à espera do deslize, e aí é sempre mais complicado. Por isso é que eu achei complicado em 15-16, quando acabamos por perder o jogo em casa com o Benfica, né? Pá, por muito. A minha questão era esta: eles passaram para a frente, mas por muito que tu fosses perder pontos. Ou por muito que eles fossem perder pontos, também ias acabar por perdê-los a algures. E eu acho que as duas equipas a ganhar ajudou com uma se alavancasse. Opa, mas depois esse campeonato ainda está a
Eu,
ser
por
investigado.
acaso, eu nesse ano de 15 a 16, eu tinha a certeza que nós íamos limpar tudo até o final, mas também tinha meia a ideia de que eles iam fazer o mesmo, e foi o que aconteceu. Mas, António, deixa-me só fazer uma pergunta, porque estou a gostar da tua perspectiva macro, assim, dos últimos anos da história do Sporting, e falaste nesse ano de 2005 como um ano decisivo, que podíamos ter virado um bocado a página e matar um bocado o Benfica e assumir nós mais uma posição de destaque. Como é que tu vês, tipo, o ano de 2005 até ao Jamor 2015 contra o Braga e desde Braga até hoje? Porque isso, eu acho que Braga também, tipo, a final do Jamor contra o Braga também foi um marco importante, na história do Sporting, e que acho que mudou um bocado a vibe do clube e a mentalidade. O que é que tu achas disso?
Pá, sem dúvida, porque a questão é esta: tu depois de 2005, em que perdes tudo, né? O presidente do Sporting em 2005 era o Dias da Cunha, se não estou em erro. Depois entrou Soares Franco em 2006.
É, o Dias
E
da Cunha admite-se quando estamos com o Pezzeri e no ano a seguir a irmos à final, somos eliminados tipo na terceira eliminatória de qualificação, uma coisa assim.
é com a Udinese ou com a Fiorentina, se não estou em erro.
Não, isso foi o Paulo Bento para a Champions, isso acho que foi com uma equipa tipo, pá, uma equipa daquelas coisas que só acontecem mesmo ao Sporting, tipo que íamos ganhar
Não foi o Gensermin.
fácil. Pá, já não lembro do clube, eu tinha para aí 6 ou 7 anos, mas lembro-me que ele se despediu, que o Pézaro demitiu-se e depois o Dias da Cunha acabou por se demitir também.
Era isso que eu tinha certeza, mas sim, acho que era o Dias da Cunha o presidente, depois entrou o Soares Franco. O Soares Franco dá-te uma perspectiva de estabilidade durante ali aqueles 4 anos e sinceramente cimentou um bocado uma cultura que eu abomino, que é tipo, se ficarmos à frente do Benfica está tudo bem. Não, não, para mim pá, não é o Sporting que eu idealizo. O Sporting que eu idealizo tem que andar sempre em primeiro lugar e lutar pelo título e lutar por todas as competições em que entra. Pá, senão não, ainda ontem falei com o Pedro Teu e ele estava a dar uma perspectiva muito válida sobre o hóquei feminino. Pá, se é para entrar em campo, é para ganhar. Isto é uma questão de honra. Somos o Sporting. Senão não, pá,
Mas eram mais
não
que
faz
seis, pelo que eu percebi, os
sentido. É
campos.
isso, mas não faz sentido. Isto é uma questão de honra, né? Tipo, se é para entrar em campo, é para ganhar. Não compre essa ideia de vamos ficar sempre à frente do Benfica, que seja o Porto campeão e nós ganhamos umas tacinhas. Não, isso para mim não cabe na minha cabeça. E o Soares Franco dá um bocado essa ideia de estabilidade, pá, porquê? Porque qualificávamos para a Champions com frequência. Acho que foram 3 ou 4 anos seguidos. Acabamos por ficar à frente do Benfica e ganhamos, se não estou em erro, duas taças de Portugal. Foi duas taças de Portugal,
Sim.
super taças é que não tenho a certeza.
E duas
Foram
supertaças,
duas
duas
também,
taças
foram
de Portugal
duas.
e duas supertaças.
As duas ao Porto.
Uma
Ganhou
com o Benfica 3 ao
Bolonha.
Benfica também.
É,
Pá,
exatamente.
pronto, e o Paulo Bento, eu às vezes começo a pensar se pode acontecer com o Amorim, não é um bocado a síndrome do Paulo Bento, porque o Paulo Bento começa bem no Sporting. O Paulo Bento, eu acho que ele tinha capacidade para ser melhor treinador do que ele foi. Ele depois optou por outro caminho, foi selecionador, porque ele é uma lufada de ar fresco quando entra no Sporting. Pá, uma ideia completamente nova, um modelo de jogo completamente novo em Portugal, pá, o Lausanne, que toda a gente falava, não sei se vocês se lembram disso.
Um 4-4-2 de Losango, então não?
Era um modelo completamente diferente. Pá,
Até teve direito a uma música do Valete, pá.
um modelo que as pessoas não conheciam, pá, assim, uma coisa um bocado inovadora na altura. Pá, conhecia-se, mas não era uma coisa muito utilizada, um bocado como o 3-4-3 do Amorim, né? Conhecia-se, mas não era uma coisa assim muito explorada em Portugal, pá, e ele acabou por aproveitá-lo e por usar isso como arma, e pronto, acabamos por ter ali uma falsa sensação de estabilidade, porque a verdade é que estávamos a perder património, né? Toda a gente já sabe, e as coisas não estavam bem a nível económico e financeiro para o clube. E apesar dos resultados desportivos maquiarem um bocado as coisas, pá, a verdade é que nós não fomos campeões. E quando entra o Bettencourt percebe, a minha ideia é, quando entra o Bettencourt percebe que as coisas estão muito mal no Sporting, que não há estabilidade. Pá, e o gajo simplesmente, tipo, esta é a minha ideia sobre o Bettencourt, pá, acho que ele fez o que podia ter feito, que era demitir-se, porque o gajo não tinha força para mudar nada. E nós aí temos, tipo, hipótese de se calhar começar um bocado a mudança mais cedo, nas eleições pós-Bettencourt, e acabamos por eleger o Godinho, e temos 2 anos miseráveis. Miseráveis não, porque, pá, sim, ia dizer meia-final da Liga Europa é bom, mas, pá, acabamos por perder a final da Taça Portugal com a Académica, e ficamos em terceiro lugar, ou seja, acaba por ser miserável. E no ano a seguir, pronto, é o que todos vocês sabem, pá, ou seja, havia ali uma falsa sensação de estabilidade que veio... Quando a primeira adversidade aconteceu, que foi aquele título de Jorge Jesus em 2009-2010, que destronou o Porto, né? Pá, quando a primeira coisa que inesperada aconteceu, desabou tudo, e o Sporting voltou àquilo que sempre nos habituou, infelizmente nos últimos anos, que era não lutar, andar fora dos títulos. Pá, e o Bruno depois entra, depois desse ano do Godinho, o Bruno entra com boas ideias, acho que todos nós aqui estamos de acordo. Entra um gajo que quer romper com o passado, pá, com as coisas que estavam a passar no Sporting, e pá, tenta trazer algum dinamismo, vitalidade ao clube, pá, e militância, que era uma coisa que nos faltava imenso.
Muito importante a militância.
Foi uma coisa que nos faltava imenso, pá, e o Bruno acaba por entrar aí e ser importante nisso, pá, faz um primeiro mandato quase exímio, com poucas capacidades económicas e com poucas capacidades para contratar jogadores, começa a apostar numa base mais sólida da formação, digamos, que depois vai acabar por ser destruidora para ele, porque não soube vender em boa hora. Mas traz ali alguma mentalidade diferente ao Sporting, um sangue novo, o rejuvenescer, e isso, claro, combina com a vitória da Taça de Portugal ali contra o Braga em 14-15, que é uma viragem completamente. Não estávamos há desde 2008 sem ganhar nada, 8 anos sem
melhor. Foi de uma maneira especial, não é? Mas não, foi mesmo à Sporting, não é?
Pois, foi mesmo à Sporting, é uma final que vai ficar
até ao fim.
Por mais anos que passem, vai ficar sempre na memória de todos, pá, porque estás a perder 2-0 com menos um no Jamor.
Aos 80 e poucos. Aos 88,
pá, hein, não foi?
Primeiro gol do Gabriel, mais cedo, o gol do Slimani para 84, sim.
É, sim, 85, 84. E depois o gol do Monteiro é mesmo ao caído.
92, pai. Exato.
Pá, e depois ainda aguentas
essa final. Muita gente já fora do estádio, não sei o quê.
Aguentas um prolongamento. Aguentas um prolongamento, acho que, pá, foi os únicos dias. Eu nunca fui um grande...
Slimani aos 84.
Eu nunca fui um grande fã do Patrício, mas aguentas a segunda parte do prolongamento com o gajo lesionado. O gajo com dois penaltis, pá, acho que melhor que essa só... Não sei se é melhor, são as duas muito boas, é a do Porto do Jamor. Porque a do Porto do Jamor... Estás a ganhar 2-1 e quando levas o 2-2 em cima do
apito... 21, sim, mesmo em cima, sim.
Parecia que aconteceu o contrário, não
é? Parecia que aconteceu o contrário. Parecia que tu vais... Porque a verdade é uma. Tu estás a perder até ao final. Empatas, vais a penaltis, a moral está do lado da outra equipa, não é? Tipo, acabou de empatar, tipo, estou muito mais confiante.
Eu, por acaso, estava aos berros no estádio, estava tudo cagado, não é? Como é normal... Eu estava a dizer, foda-se, nos últimos 10 anos ganhámos chip, estes gajos nos penaltis, era o que mais faltava perder, vamos ganhar. Primeiro penalti, base de na barra, calei-me e disse, pronto, já fomos.
Depois acabamos por ganhar, pá. Mesmo esses anos do... Pronto, lá está. Que eu estava a dizer. Essa 15 é importantíssima, depois 15-16 lutas verdadeiramente pelo título, coisa que já não fazias. Uhum. 12, acho que é 12, a do Jardim é 13-14. 13-14, lutas pelo título, mas sentes que, pá, o teu plantel não tem vida para o plantel do Benfica. Podia ter acontecido o que aconteceu com o Amorim, que era uma equipa que não jogava competições europeias, o Sporting nesse ano ficou fora, ficamos arredados logo, nem foi pré-eliminatória como foi o Amorim, nem simplesmente não jogou. Pá, podia ter acontecido isso, tipo, tens menos jogos, era um campeonato a 30 jornadas na altura ainda, não havia, não, eram 16 equipas, se não estou em erro, só no ano a seguir é que entraram os 34.
Em que ano?
Em 13-14, se não estou em erro, era um campeonato de 30 jornadas. Eram 16.
Eu acho que o ano em que entraram foi no 15-16. Foi quando o primeiro ano que o Boa Vista volta, que eles arranjaram aquele esquema para
o Boa Vista voltar. Eu lembro-me que esse 13-14 tenho tipo 90% de certeza que era um ano de 30 jornadas, se não estou em erro, pronto. Pá, mas um ano curto, não é? Podia dar para competir ali com o Benfica, pá, mas o plantel deles era fortíssimo. A nossa equipa, pá, por muito que gostássemos, o Slimani tinha acabado de ir à Argélia, pá, quem é que o conhecia? Tínhamos o Monteiro que fomos buscar à América, tínhamos o meio-campo com o William, Adrian e André Martins, o João Mar ainda nem jogava, foi emprestado nesse ano.
E vínhamos de uma situação muito financeira muito débil, não é? Tínhamos de vender o bolsinho para pagar salários.
Yeah, e o Jardim foi muito importante na valorização, pá, e no que veio a seguir, preparou bem o caminho. E eu acho que ele quando sai para o Mónaco, que ele depois faz um trabalho exímio no Mónaco, é campeão, vai às meias finais da Liga dos Campeões, e sim, foi às meias finais da Liga dos Campeões. Mas ele quando sai para o Mónaco.
City, exatamente.
E o Dortmund, não era o Dortmund de hoje em dia, não é? Mas ele quando foi, era o Dortmund do Klopp, não sei erro, ele quando foi para o Mónaco, eu acho que ele sentiu um bocado, é um bocado, noutra perspectiva e noutro patamar, como é óbvio, que é o Villas-Boas quando ganha tudo no Porto, eu acho que ele sai, não com muita vontade de sair, mas com medo da pressão ser tão grande, do tipo, eu ganhei tudo aqui, tipo, o que é que eles vão pedir para o ano? É a Champions? Tipo, porque ele tinha acabado de ganhar campeonato, Taça Portugal e Campeonato Taça Portugal e Liga Europa, e o Villas-Boas sai do Porto para o Chelsea, porque eu acho que ele tem um medo de, tipo, pá, eu já ganhei tudo aqui que tinha para ganhar em um ano, para o ano vão pedir a Champions, e foi um bocado nessa perspectiva que eu vejo que ele sai. E o Jardim sai um bocado nisso, com o medo.
O caso do Villas-Boas também é porque ele também gosta um bocadinho de dinheiro, acho eu.
posse, sim, mas acredita que ele tem, é um gajo de posses, e eu espero que ele nunca chegue a presidente do Porto, porque acho que ele pode ser um bom presidente. Espero que eles elejam para lá o Bahia ou outro gajo qualquer, que é para aquilo ir à ruína de vez. Mas se pensares bem, o Jardim tem um bocado de medo da pressão, porque o projeto do Mónaco na altura não. E ele é que transforma o Mónaco. Ele tem um bocado. O Mónaco tinha acabado de subir divisão, se não estou em erro. Eles andaram uns anos na segunda por problemas com a justiça, acho, ou já não me lembro se faliram.
Não, o dono do Mónaco era o mesmo dono do Beira-Mar, pá, que depois reventou aquilo tudo, não é?
Pois é, isso. E basicamente é ele que começa a reestruturar o Mónaco todo. Era um projeto completamente novo e faz um trabalho excelente, não é? E com o Sporting, eu acho que ele sentiu um bocado o peso do que é que ia ser a segunda época dele, porque ele não ia ganhar assim tanto mais, ia ganhar mais, como é óbvio. Mas não ia ganhar assim tanto mais e o prestígio que o Mónaco tinha na altura nem se comparava ao prestígio de jogar a Liga dos Campeões com o Sporting passado não sei quantos anos, né? E eu acho que ele teve ali um bocado de medo. E o Jardim foi importante nisso, mas depois, segunda época de Marco Silva, apesar de ganhamos a taça.
Tivemos quase a passar.
Mas o título nunca foi uma hipótese real. Acabamos.
Não, terceiro.
Tivemos ali aquele jogo com o Benfica em casa, começamos a ganhar, mas já não me lembro, acho que ficávamos a 3 pontos.
Estávamos a 4, foi depois do gol do Tanaka, exatamente. Estávamos a 10, o Benfica perde, passámos a 7, se ganhássemos aos gajos, passávamos a 4, tipo, ressuscitávamos mais ou menos.
Sim, e acabamos por empatar e pronto, ficou tudo na mesma.
Delgado.
Falar sobre esse jogo.
E olhando para o presente, que estávamos a falar agora, o que é que.
Era aí que eu ia chegar. Pá, depois tipo, tens o 15-16 que lutas realmente pelo título, 17, acontece o que acontece em 17-18, depois de 16-17 ser um planeamento totalmente falhado, um plantel que toda a gente achava fortíssimo, foi um planeamento falhado, foi quando vai buscar o Markovic, Joel Campbell, toda a gente achava que era uma equipaça e foi uma época desastrosa completamente.
Tudo furado mesmo.
E 17-18, toda a gente sabe o que é que acontece e depois... Pronto, sai Bruno Carvalho, não é? E tu precisas um bocado da viragem. Quem é que vais meter lá? As pessoas um bocado a pensar. E entra tu Varandas. No início, toda a gente muito desconfiada dele. Mas a verdade é que se olharmos para o plantel que nós tínhamos em 17-18, que acabamos por ganhar... 18-19, acabamos por ganhar duas taças. Ganhamos a Taça da Liga ao Porto e a Taça de Portugal ao Porto também. Não, a Taça da Liga foi ao Setúbal. Não,
o Setúbal sim, mas dominámos das meias do Porto, exato. Sim, é isso.
Não,
não é? Mas acho que é.
Ele fez as meias, mas essa ainda foi com o Jesus.
Não, pois afinal, o Portugal foi com o Jesus e o Porto foi com
o... Foi com o Kaiser.
Exato, foi aqui a Braga nas meias.
E essa época...
Exatamente, Braga nas
meias. Braga-Porto só em penaltis.
É. Essa época é importantíssima, atenção.
Mas o ano anterior foi exatamente a mesma coisa, foram duas taças da Liga, tudo nos penaltis, teve imensa graça.
Sim, essa época é importantíssima, atenção, a época do Kaiser limpar duas taças é importantíssima. E tu olhas para esse 11 do Kaiser e tu, a nível de qualidade individual, pá, tens muitos jogadores desse 11 que estão a jogar no top, tens o Rafinha que está no Barcelona, tinhas o Nani, que já numa fase ascendente, tinhas o Bruno Fernandes, o Godelli está no Sevilha, era um 11 com qualidade. E o Varandas, pá, ainda não tinha sido ele a fazer o planeamento total e faz ali uma gracinha, não é? E o próprio usa isso como escudo a dizer
não, que... se é melhor antes, os últimos 7, não sei o quê.
Sim, usa isso um bocado como escudo. Pá, e depois a época a seguir é desastrosa e o Rubén Amorim depois entra um bocado ali sem ninguém saber o que é que esperar, porque pagas 10 milhões para um treinador pela primeira vez na história. Pá, e surpreende toda a gente naquele ano... em que começa de forma trágica, né, para decolar-se, mas depois pensarmos a frio, até foi das... Os outros usam que a culpa foi do Lasco, não é? Mas pensarmos a frio, opa, acabamos por não ter jogos...
Aquilo até deu jeito, não vamos mentir.
Sim, opa, e se calhar foi importante, opa, e o Ruben muda completamente o paradigma. E o Ruben acho que é um treinador que nós devemos aproveitar e mimar o máximo tempo que conseguirmos, porque acho que... foi importantíssimo nesta viragem de... Pá, né? Não foi alavancar do Sporting. A verdade é que ele alavancou o Sporting para patamares que nós, que nós não estávamos habituados de fazer duas épocas seguidas acima dos 80 pontos, de lutar pelo
título. Eu acho que na época passada, Delgado, na época passada foi a prova que as coisas não foram bem sorte, não é? Eu podia ter ganho assim um bocado sem saber como, tipo Trapattoni, pá, mas na época passada, apesar de tudo, fez uma grande pontuação, estou até ao fim, pá, e passa aos oitavos da Champions, primeira vez que vai à fase de grupos como treinador e consegue passar o grupo numa situação que não estava muito favorável.
É isso.
Pá, mostra que ele é um treinador com qualidade.
Sem dúvida. E tu começas a ter vai, porque em 99-2000, basicamente, tu ganhas o campeonato. Não sei se há uma reportagem no YouTube célebre sobre isso, que é o Inácio a falar, a dizer que é despedido. Não sei se vocês já viram. O Inácio a falar a dizer que é despedido, mas depois chamam-no para vir dar o treino à tarde. Que o Mourinho estava contratado, mas que os sócios entraram na conferência de imprensa a dizer que o Mourinho nunca. Pá, tu em 99-2000, o Inácio diz mesmo isto lá: tu ganhas sem bases, o Sporting é campeão um bocado por acaso, tipo, as coisas vão acontecendo, começas a ganhar jogos, pá, e na altura não precisavas de fazer 85 pontos para ser campeão, nem 90, eras campeão com 60 e tal, 70, e o Sporting começa a ganhar jogos, jogo atrás de jogo. Ganha ali um joguinho aqui, um joguinho ali, difícil, as pessoas começam a ter em conta ali o Sporting, aí acabas ali por ser campeão, tens aquela jornada que passas o Porto, que ganhas 2-0 em Alvalade com o gol do Acosta e do André Cruz, pá, e acabas ali por ser campeão quase, o Inácio diz mesmo isso, o Inácio diz que acabas por ser campeão, mas não havia uma base sólida à volta do projeto. Tanto que no ano a seguir tens a obrigação de, não és campeão passado 19 anos, tens um ano que és, ou 18 anos é passar, és campeão, tens um ano a seguir, perdes um campeonato para o Boa Vista, pá, isso nunca pode acontecer, não é? Com o Porto a restabelecer-se, ter ganho um pentacampeonato, pá, tens mais é que limpar esse campeonato, perdes esse campeonato para o Boa Vista e depois, pá, 2002 és campeão, mas é um bocado também fortuito porque vais buscar um jogador que naquela altura te garantia uma coisa que hoje em dia é muito difícil alguém te garantir, que era 30 e 35 ou mais golos por época. E
tu, agora em 2022-23, na época presente, tendo em conta este contexto e pronto, e tendo em conta também que já houve um bocado uma mudança no paradigma Sporting, no paradigma Sporting entre 2005 e 2015, pronto, se isso pode dizer, já tendo havido essa mudança, ou pronto, achamos nós, como é que vês 2022-23, o planeamento da época e o que é que tu achas que podia ter sido feito de forma diferente e com que objetivos?
É assim, eu também acho que nós somos muito fatalistas, a verdade é esta, acabamos...
Sem dúvida. Ah,
perdemos com o Porto e empatamos com o Braga, já estava tudo mal, a derrota de Chaves foi uma gota d'água, não é? Então já estava tudo... Pá, mas eu acho que tipo, temos que acreditar, porque já nos deu provas que consegue dar a volta a situações que não são boas. Pá, temos que acreditar no nosso treinador e acho que sim, ele próprio já assumiu que o planeamento falhou este ano. Pá, houve... Para mim, há um erro crasso, que é quando o Bragança se lesiona, não ir buscar mais um médio alternativa, porque pá, o Bragança vai estar fora a época toda. E quando voltar, nunca vai ser, inicialmente, nunca vai ser a mesma coisa qual que foi. Porque a verdade é uma, sem Mateus Nunes e tens Bragança, tu pensas assim, pá, pode-se dar o que aconteceu quando o ano passado toda a gente achou que ia ser o drama e o caos, quando perdes o João Mário para o Benfica, e aparece o Mateus Nunes e já ninguém se lembrava que o João Mário jogava no Sporting, não é? E já ninguém se lembrava que o João Mário era jogador do Sporting na época anterior e que tinha feito os jogos quase todos do campeonato e que tinha sido importante, pá, porque a verdade é uma, o João Mário foi importante no nosso título, pá, e o Mateus é ali um bocado uma invenção do Amorim, um jogador à imagem dele, não é? Que ele potencia e acredita nele, e já começava a acreditar nele, pá, já começava a apostar nele no ano anterior, pá, e se calhar com o Bragança ia ser isso, e o erro aqui é que tu preparas um Bragança, se calhar para assumir isso o Mateus não sai, e o Bragança na pré-época tem uma lesão, uma ruptura de ligamentos que vai ficar fora a época toda, e tu aí, querendo ou não querendo, tens que atacar o mercado e tens que ir ver quem são os teus alvos que podem ser interessantes para colmatar essa falha, porque eu acho que a grande falha do Sporting é essa, Eu já vos tinha dito também do defesa esquerdo, que eu acho que podíamos ter ido buscar um defesa esquerdo mais para libertar o Mateus Reis para central, que é onde eu vejo que ele joga melhor. Mas a grande falha é mesmo o meio-campo. Pá, e mesmo o avançado, que toda a gente fala, é um bocado o que eu já disse. Pá, o Amorim acredita neste modelo, não é? Acredita no modelo de ataque móvel, no modelo em que os três da frente não há uma referência, e quando precisar da referência até lá o Paulinho. Tivemos azar agora que o Paulinho estava aleijado. E pronto, ele acredita nesse modelo, opá, e temos que lhe dar um bocado de tempo para nos provar que se calhar nós é que estamos errados e que ele é que está certo. Mas, tirando isso, a grande falha do Sporting é não ter uma alternativa válida para o meio-campo, porque tu neste momento tens o Ugarte e o Morita, que vão ser os que vão jogar mais vezes, e tens o Pote, que provavelmente vai lá cair algumas vezes, mas que é o único gajo que garante 30 ou mais golos por ano. É o único gajo da equipa que tem golo para fazer, se
Sim,
calhar.
mesmo o ano passado fez um ano supostamente mau e foi o melhor marcador da equipa, não é? Era o Sarabia, mas pronto. Sim.
Foi melhor por causa do
Sim.
Sarabia, mas em termos
Sim,
de
sim, sim, sim.
participações em golo, deve ter estado ela por ela. Porque
Sim.
ele
Acho que
diminuiu muito golo, mas aumentou muito assistências. Aliás,
pois é,
houve uma altura que parecia que ele estava com medo de rematar.
sim, é um bocado por aí. E tu não podes, na minha opinião, acho que não podes baixar, a não ser que mudes o modelo e que ele passe a ser quase um número 10 e que jogues com dois. Porque baixar o Pote, para mim, é um erro. Eu já acho que concordo.
É, não sei que
Somos
tinha
um bocado.
3-5-2, né? 3-5-2 com o pote
Isso.
médio mais avançado.
Somos um bocado dos treinadores de bancada, mas eu acho que baixar o Pote é um erro. E eu acho que o grande erro é esse. É pá, no momento da saída do. Porque a questão é esta. Pá, o Mateus Nunes, todos nós adorávamos o Mateus Nunes, sabemos o jogador que ele é. Mas a verdade é uma, ele aceitou ir para um projeto onde lhe davam mais dinheiro. Ele não foi para um projeto em que, pá, em que vai competir por coisas grandes, não. Ele foi para um
Ah, mas
projeto onde lhe
supostamente
davam mais
prometeram-lhe que daqui a um ano dava o salto, não
dinheiro. É isso,
é?
sim.
Às vezes
E
acontece.
está mais visível e exposto aos tubarões ingleses. Pronto. E este é o projeto de Mateus Nunes. E é isto que lhe venderam. E se calhar, numa primeira instância, ofereceram-lhe um salário. Que ele pensou, pá, por esta diferença de salário não me compensa ir. Pá, e quando veio outra vez a segunda proposta,
Sim,
ele
deve ter
já
sido uma
começou a
diferença
pensar, pá,
bruta.
isto é uma vida, e estamos a falar de um rapaz que há 3, 4 anos
Era
vendia
para dar.
uma padaria, não é? Pá, e a vida muda, não é? E ele tem que pensar na vida dele, e nós não o podemos criticar, e
Claro que
desejo que ele
não.
seja feliz no Wolves, e que, pá, mas o planeamento falha não é por venderes o Mateus Nunes,
Sim.
porque. A proposta do Mateus Nunes, teoricamente, já estava aceito. O planeamento falha porque tu não vais buscar alguém para colmatar a lesão do Bragança, que era o substituto natural do Mateus Nunes. E é aí que eu acho que o planeamento falha em relação ao nosso
E
planeamento
agora?
técnico. Mas eu acredito que vamos dar a volta por cima. O
Sim.
campeonato vai ser longo, vai ser diferente porque com o Mundial em novembro as coisas vão ser diferentes. Vejo as equipas pequenas, se calhar, a roubarem mais pontos às equipas grandes. Eu duvido o Porto com esta derrota em Vila do Conde jamais vai fazer 91 pontos. Pá, é a minha opinião. O Porto perde em Vila do Conde e agora jamais vai buscar os 91 pontos da época passada. Muito dificilmente vai, porque o Porto a única derrota que tem o ano passado é em Braga, basicamente.
E uma coisa só para acabarmos, estamos quase aqui a atingir o limite do tempo. Qual é que é o jogador que achas que vai ser a grande referência do Sporting desta época e assim a revelação que ninguém esteja à espera?
Pá, eu acho que o Edwards vai ser muito importante este ano.
O Edwards em Londres até vai comer relva ao gajo para ver se fica lá, que o gajo odeia Portugal, o gajo se quer ir voltar para a Inglaterra.
Eu acho que é assim, há dois jogadores ali, dois, três jogadores que um pouco tem que estar dentro desse lote, o Ugarte também, Porro e Edwards. São jogadores que vão ser importantíssimos este ano. Mas eu acho que um jogador que vai ser uma surpresa. Ninguém estar à espera daquilo que. Eu tenho um bocado de medo que o Trincão seja desilusão, mas eu acho que este ano, pá, eu gosto muito dele, pá, espero que ele este ano faça uma época acima daquelas que fez nos últimos dois. Eu acho que o Paulinho, com mais espaço e com mais tempo de jogo, pode ser importante este ano. E espero que ele volte a ganhar a boa relação com a baliza e comece a fazer golos sem
Sim,
parar.
Leach, sim, sem dúvida.
3, 4 jogos seguidos a marcar, e eu espero que o Paulinho seja um bocado, pá, com mais espaço, com, pá, a não ter aquela pressão de marcar sempre, sabes? Porque a verdade é que o Paulinho tinha sempre aquela pressão de marcar, sempre. Pá, e depois isso acaba por mexer com o psicológico dele, porque nós já vimos que ele tem detalhes que não é de um jogador qualquer, né? E tem detalhes também como aquele do Santa Clara para a Taça da Liga. Mas ele tem detalhes que tu vês que ele não é um jogador banal, não é? Mas depois tem outras coisas que parece que alguma coisa falha no cérebro e que as coisas não ligam e que acaba por acontecer o pior. Mas eu acho que o Paulinho pode ser importante este ano. Eu acho que o Paulinho não tinha esperado o jogo dos Chaves, por exemplo.
Está-se bem. Obrigado. Olha, muito obrigado aqui pela tua presença. Vamos fechar aqui.
Grande conversa, pá.
Um obrigado aqui ao Parteu e aqui ao Beto Acosta.
Sim, é um prazer estar de volta. Abraços lá por casa. E para a semana cá estarei outra vez. Se vai ser assim até ao fim do ano agora, pá.
Agora vai ter que ser. Até ao fim. Esperemos que no próximo episódio possamos estar a falar de um excelente resultado contra o Frankfurt. Pronto.
E a ver se fazemos um episódio diretamente de Londres, também não é uma ideia.
Pois, olha, é uma
um grupo.
Ideia. Uma vai haver invasão Sporting Vida a Londres. Quem quiser vir já sabe, é mandar mensagem para a página, avisem que vem connosco.
Vai haver almoçarada.
Vai haver almoçarada e vai, isto aqui, todo o Sporting Vida sabe que Sporting Londres vai ser despedida, não é?
Temos que fechar.
Olha, obrigado
pelo convite.
Obrigado, pá. Obrigado a todos. Continuem. Para quem nos ouve lá em casa, obrigado pelo apoio. Se gostarem, não se esqueçam de dar aquela subscriçãozinha.
Ah, só uma última palavra. Este episódio também é, pá, é homenagem, no fundo, a todos os grandes, grandes sportingistas da área do Porto e do Norte, que são grandes sportingistas.
Delgado, não, Deus,
como...
Hoje é o Dia Mundial da Graça e, portanto, o Parteu está aqui a cumprir a sua parte. Muito obrigado a todos que nos ouvem em casa. E,
pronto, obrigado, Delgado, um abraço.
Um abraço.
Delgado, muito obrigado. Um abraço.
Um abraço.